Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia, de um jeito leve e prático. Eu sou a Carola Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com o mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia, para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um.
Dando início a mais um episódio do Mercúrio, o último para fechar essa temporada do nosso podcast. E antes de mais nada, a gente agradece imensamente quem nos acompanha, as mensagens de apoio que a gente recebe. É muito, muito importante para a gente ter esse apoio e esse feedback. Isso fortalece muito a gente a seguir nesse caminho. De novo, a gente vem com um pedido. Apoie o Mercúrio! Se você acredita que o Mercúrio ajuda as pessoas a levarem uma vida com mais consciência individual e coletiva, e isso traz benefícios para todo mundo, nos ajude a manter o podcast no ar. Com seu apoio, podemos viabilizar mais episódios e pagar os custos operacionais envolvidos nessa produção. Você pode fazer isso através do nosso site, ali na página Como Apoiar, ou direto na nossa página do Catarse, que é a plataforma de crowdfunding. Você acessa em www.catarse.me/mercurio_antroposofia e escolhe a opção de doação mensal. Você pode optar por um valor mínimo ou então por um valor um pouco maior, e aí você recebe a cada episódio um material de aprofundamento e exercícios dentro daquele tema. Então a gente conta com você. E vamos falar de vida moderna hoje?
A antroposofia foi idealizada por Rudolf Steiner no início do século XX, um momento e um mundo completamente diferentes do que vivemos hoje. Naquela época, não tínhamos internet, não tínhamos computadores, celulares, tablets, nem pensar. A maioria das mulheres não trabalhava fora de casa e, por conta disso tudo, a velocidade das coisas era completamente diferente da velocidade em que vivemos hoje em dia. As famílias eram baseadas em um único modelo. E a dinâmica de vida da maioria das pessoas era bem parecida.
Muitas pessoas hoje falam que o movimento antroposófico precisa se modernizar, que de repente se Steiner fosse vivo, ele mesmo andaria com um tablet debaixo do braço, para cima e para baixo. Será? Uma coisa nos parece certa. A partir do nosso mergulho na antroposofia, a gente consegue identificar que a proposta é que ela seja acolhedora para todo mundo, sem pré-requisitos ou pré-condições. E quem a faz atual é, de fato, quem a aplica de acordo com a sua própria realidade. Hoje vivemos outros tempos, outras dinâmicas, outras rotinas. Homens e mulheres trabalham fora, dividem as tarefas da casa, da criação dos filhos, famílias têm diversos formatos, nossa vida é corrida demais. Em muitas coisas evoluímos. Por outro lado, com tudo isso, surgem novos desafios muito distintos e específicos. E o elo frágil segue sendo a criança. E muitas vezes não sabemos como lidar. E por conta disso, decidimos fazer esse episódio, para trazer um pouco do olhar que temos do nosso mundo atual diante de uma filosofia que é tão presente nos dias de hoje e considerada por muitos tão moderna, mesmo tendo sido criada há mais de um século.
E para esse episódio, a gente trouxe a Adriana Papa, que é psicopedagoga, psicomotricista e também utiliza vários recursos da antroposofia, como extra lesson, pedagogia curativa e a pedagogia de emergência, para atuar com uma abordagem terapêutica pedagógica para o apoio no desenvolvimento dessas nossas crianças. Ela também utiliza conceitos da pedagogia Waldorf para elaborar ritmos saudáveis para centros de convivência. E desde 2012, ela é integrante do time de pedagogia de emergência do Brasil. Além disso, a Adriana faz parte do Núcleo Sim, que é uma plataforma multidisciplinar que tem por objetivo apoiar a escola antroposófica e seus profissionais por meio da divulgação de seus perfis e de suas atividades. Como a gente já comentou, nessa temporada, alguns dos nossos episódios, a gente trouxe profissionais que fazem parte desse núcleo, do Núcleo Sim, como nossos convidados aqui no Mercúrio, e a Adriana é uma delas. Adriana, seja super bem-vinda ao Mercúrio, e obrigada por estar aqui com a gente, no meio dessa quarentena, para falar sobre essas questões tão importantes da nossa atualidade.
Ah, queridas, eu é que agradeço demais vocês por esse convite tão precioso.
Estamos super animadas para a gente conversar um pouco sobre esses temas que são tão importantes e que muitas vezes a gente acaba não trazendo, né? Não falando sobre isso. Para a gente começar um pouco o nosso assunto aqui, a gente queria trazer um pouco situações de quando as coisas não vão muito bem, ou quando as coisas não vão dentro do esperado, né? Então, por exemplo, quando a criança apresenta alguma dificuldade de desenvolvimento, alguma dificuldade de aprendizado. Então, primeiro de tudo, você pode contar para a gente um pouquinho sobre essa abordagem de pedagogia terapêutica e como que ela pode ajudar no desenvolvimento saudável das crianças?
Sim, a pedagogia, a psicopedagogia terapêutica que eu pratico, né, ela vem de um estudo profundo sobre a estrutura do organismo humano, que considera que esse organismo é um veículo de expressão de uma individualidade. Então, a gente considera que o eu dessa pessoa precisa de um organismo adequado às realizações da sua tarefa no mundo. E esse tipo de pedagogia é um olhar que estuda e considera a importância e a relevância dessa conexão com essa individualidade, dessa individualidade com esse organismo humano, né? Mais as influências do meio, da cultura, as influências genéticas, hereditárias, etc. E faz esse estudo e coloca, então, uma possibilidade do educador, terapeuta, que estuda a partir desse ponto de vista, criar alternativas que contribuem para a superação desses desafios físicos e psíquicos para que essa individualidade faça um bom uso desse organismo humano e traga o que ela tiver que trazer para o mundo.
Adriane, você pode explicar para a gente, então, a diferença entre a pedagogia terapêutica, a pedagogia curativa e dar uma pincelada do que é a pedagogia de emergência, que acho que são tantos termos que a gente fala, e aí para quem não conhece um pouco de cada uma das coisas, se você puder trazer um pouco dessa clareza, seria ótimo.
O que a gente chama de pedagogia terapêutica são esses recursos que são utilizados, que nada mais são do que o olhar que a gente tem para a criança é que faz com que esses recursos sejam saudáveis, sejam mais saudáveis, eles sejam terapêuticos. Então, dentro da pedagogia Waldorf, você já tem esse olhar. Então, para aquelas crianças que dentro da escola, apesar de terem um currículo mais orgânico, ainda apresentam dificuldades de aprendizagem, conforme o desenvolvimento que essa criança teve, a gente vai poder usar recursos do que a gente chama de extra lesson. Então, que são recursos para aquelas crianças que tiveram alguma questão no seu desenvolvimento físico mesmo, questões com a encarnação, né? Estar no corpo. E aí a gente vai trabalhar esses recursos. Já a pedagogia, que a gente chama de curativa, a terapia curativa, ela analisa as crianças, ela vai trazer recursos específicos para as crianças que tiveram algumas questões mais específicas no seu desenvolvimento neurológico. Então, as crianças chamadas especiais hoje, a gente tem esse tipo de abordagem com elas. Bom, a pedagogia de emergência, ela traz esses mesmos recursos utilizados na pedagogia Waldorf, na pedagogia curativa, mas focado, com foco em crianças em quadro de psicotrauma, né? Então, a gente tem, para cada circunstância, uma necessidade terapêutica. Essa pedagogia traz essa metodologia que usa, soma-se esses recursos para poder atender as crianças que estão, por exemplo, que acontece algum em situação de um desastre natural, ou outros provocados pela ação do homem, né? Então isso cria uma situação diferente de psicotrauma e foi percebido que é possível levar esses recursos pedagógicos, terapêuticos, nesses ambientes para evitar que as crianças, jovens e inclusive adultos desenvolvam quadros patológicos mais graves. Então a pedagogia de emergência leva o conteúdo de todas essas alternativas, dessas pedagogias para adulto, pedagogia Waldorf, pedagogia curativa, concentra esses recursos e faz uma ação de aproximadamente 2 semanas na comunidade afetada com todas essas alternativas e isso comprovadamente mostra eficácia na dissolução dos sintomas de estresse psicotraumáticos. Ela foi criada por um alemão, né, que é o Bernd Hulf. Então, ele fez esses estudos e essas comprovações todas.
Legal, acho que deu um belo panorama assim para a gente seguir nossa conversa, né? Às vezes a gente percebe que as crianças podem parecer estar bem em casa, mas que na escola elas começam a apresentar alguma dificuldade de aprendizado ou alguma dificuldade de relacionamento. E pode ser que o caso seja que a criança consiga expressar isso na escola, mas que o problema causador, diremos assim, na verdade está em alguma situação familiar. Como que essa abordagem dessa pedagogia terapêutica pode ajudar os pais nesse olhar mais abrangente para identificar o que, que de fato pode estar ali incomodando aquela criança, fazendo com que ela apresente essas dificuldades, enfim, essas questões, muitas vezes na escola.
Ah, essa é uma excelente questão, porque a gente está numa situação de humanidade que é preciso que, em diversos âmbitos, a gente, como adulto, tome consciência daquilo que de fato é o que acontece e o que gera certas circunstâncias. Então, quando se trata da questão da família e a criança, esse é um grande desafio, porque, por exemplo, eu posso ter um casal de pais que para eles é absolutamente natural, educativo, fortalecedor para a criança não ter nenhum tipo de ritmo em casa, ou que a criança possa simplesmente seguir o ritmo dos adultos, por exemplo, vendo TV, assistindo a todo e qualquer tipo de programação, comendo o que quer e o que gosta de comer e na hora que quiser, né? Ou dormindo às 23 horas. Sei lá, ela pode escolher o que quer vestir, o que quer fazer, etc. Para esse pai e essa mãe, isso pode ser totalmente normal e adequado. Bom, quando a gente vai então estudar o desenvolvimento do organismo humano a partir desses princípios, a gente vai perceber e vai constatar por provas científicas, orgânicas e etc., que para um organismo ficar saudável, a exemplo do que acontece na natureza, é preciso ter ritmo. É preciso ter uma certa disciplina com os horários, uma certa sequência de atividades no dia que vão da contração à expansão, de concentração em algo e distração de algo. Enfim, é necessário ter um ritmo de abertura e fechamento do dia. O mundo funciona dessa maneira, né? Então a natureza funciona assim: você tem o sol que traz o dia e a lua que traz a noite. A gente tem o frio que anuncia o período de inverno e o calor que sinaliza a chegada do verão. É, parece estranho, mas o mesmo acontece com o nosso organismo. Então, o primeiro passo no desafio com as famílias é conversar com os pais a partir desses princípios, né? Então, assim, é pedagogicamente e amorosamente com os pais colher deles o que que eles percebem da vida e do desenvolvimento humano. E mostrar como os princípios pedagógicos enxergam o princípio da vida e o desenvolvimento humano. E então fazer a pergunta a eles, né? A partir desse cenário, o que eles percebem que é preciso mudar ou não?
Muito legal, é. A gente fala bastante disso aqui no Mercúrio, né? Que o desenvolvimento saudável das crianças também passa por um processo de autoeducação dos pais, né? Que a gente precisa estar sempre alerta, né? É um desafio para a gente mesmo, mas ele é super necessário. No final das contas, a gente sente aquilo. Quando a criança não está muito bem, às vezes é melhor olhar para si e ver o que está acontecendo para ver se a gente consegue voltar tudo ao prumo, né? Idri, assim, a nossa realidade hoje ela é completamente diferente de quando Steiner idealizou, né, a antroposofia. Uma das coisas que a gente mais vê com frequência é o número de casos de crianças atualmente sendo laudadas com transtorno, déficit de atenção, com hiperatividade, com autismo e outros laudos, assim, né? Na sua visão, por que que isso está acontecendo, hoje em dia?
Uma importante consideração a fazermos sobre isso, e o cenário atual, né, e que foi apontado pelo Steiner no início da escola Waldorf, lembrando que na fundação dessa primeira escola, as perguntas que eram trazidas para ele analisava as crianças que estavam chegando no mundo naquele momento, né? Então ele dizia que as crianças entravam no mundo já com uma grande resistência. Era como se fosse já um quadro de psicotraumatologia no início da vida, antes mesmo de entrar no mundo. Ele diz claramente que o processo de encarnação para a entrada na vida orgânica vai ficar cada vez mais desafiador, mais complicado. Então você terá crianças que aparentemente estão bem, mas não estão totalmente integradas, não estão totalmente encarnadas em seu organismo físico e em sua tarefa. Isso por um lado. Por outro lado, o sistema educacional e a vida contemporânea não contribuem muito para essa integralidade do ser, para que ela aconteça nos âmbitos educacional e da vida. Então, por um lado, você tem forças da civilização contemporânea que estão contra o processo de saúde do humano. E esse quadro, ele se complica cada vez mais. Tem um livro, Distúrbios do Desenvolvimento Infantil, do Walter Rotzapfel, que, aliás, é uma leitura que eu recomendo para os pais que estão ouvindo, né? Então, ele fala da ampliação das síndromes e ele diz ainda que essas síndromes se ampliam por diversos aspectos. Então, um dos aspectos, o próprio processo de encarnação, o que a criança encontra no mundo contemporâneo, vocês já mencionaram, eletrônicos, vida enclausurada, falta de brincadeiras, etc. Isso não contribui para a entrada desse organismo físico, né? Para a entrada desse humano com plenitude. As relações com os adultos, que estão cada vez mais despreparados para a vida, a partir do ponto de vista desse desenvolvimento integral, eu digo. Então, o encontro com o adulto já deseduca. Os ambientes de educação ligados à tecnologia, à desconexão com o humano, à valorização de conteúdos neurosensoriais, tudo isso contribui para essas síndromes, né? Então, agora, é importante se aprofundar nessas questões, porque, de um ponto de vista histórico, o Steiner criou esse conjunto de elaborações científicas e espirituais há mais de 100 anos, também como vocês colocaram, porém, muito do que ele colocou como características pedagógicas, metodologias de atuação, os desafios na educação, conceitos sociais, etc., muito disso está acontecendo exatamente agora. Então, o conjunto de conhecimento disponível pela antroposofia e pedagogia Waldorf está para os momentos que estamos vivendo agora. Eu posso dizer com certeza e também para daqui a, sei lá, 20, 30 anos. O que estamos vivendo hoje como humanidade, como civilização, representa um percurso de algumas centenas de anos. Então, a gente vai ter essas intensificações, a gente vai ver essas intensificações que o Steiner já havia apontado há 100 anos, né? Então, essas intensificações estão acontecendo. A gente vai olhar o seguinte, em 1917, o Steiner proferiu um conjunto de palestras sobre epidemia e a humanidade, porque naquele momento enfrentava-se a crise da gripe espanhola. E ele alertou que aquilo era só o começo, que aconteceriam outras coisas. E ele mostrou cenários, tanto no âmbito social quanto no econômico, com a interferência dos princípios da pedagogia na cultura, na política e etc., que a gente vai começar a ver agora a intensificação. Então, assim, por um lado, a notícia não é muito boa. Isso tende a ir se alterando, né, cada vez mais. Porém, por outro lado, existem recursos para se desenvolver o humano e criar instâncias, né, criar ambientes de educação onde as crianças que chegam possam ter uma oportunidade de se fortalecerem em habilidades reais que vão dar força para elas atuarem no futuro, porque essa é a questão, né? No futuro será ainda mais desafiador e é importante que se tenha um ambiente educacional adequado para que esses adultos do futuro tenham melhores oportunidades de criar alternativas para coisas que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer.
E você está falando disso tudo, para mim fica muito, muito claro que essa é a época que a gente está vivendo, né? É o momento que a humanidade está passando. A gente, quem é pai e mãe nessa época, fez algum tipo de escolha, às vezes consciente, inconsciente, enfim, mas algum tipo de escolha aconteceu para a gente se tornar pai e mãe nessa época. E a gente, eu entendo que a gente tem um papel importante nesse pilar, né? Então, o que que a gente como pais e mães, a gente pode estar sendo responsável por esse aumento crescente dessas crianças com, entre aspas, problemas, com todos esses laudos? O que que as crianças estão precisando que a maioria dos pais talvez não esteja conseguindo ouvir, não esteja conseguindo estar presente, né? Não esteja conseguindo dar para essas crianças.
Esse é um outro assunto para a gente ter bastante atenção, né? Porque quando um ser entra no mundo para começar uma nova vida, ele tem as dificuldades, ele tem as barreiras do corpo físico, né? Porque não é fácil estar no corpo e leva um certo tempo para você conseguir usar bem esse corpo, né? Saber onde está a perna, onde é o braço, fazer os movimentos que você deseja. Isso leva um tempo, porque a gente não nasce sabendo, né? Então, nós necessitamos aprender. Aí, então, você chega aos 7 anos e já consegue usar bem esse corpo. Estou considerando, assim, que você vivenciou bem o corpo, né? E não foi privado de usar esse corpo. Então, se você não teve essa oportunidade, agora você realmente está com problemas, porque você não consegue definir os espaços, a geografia do seu próprio corpo. Então, você tem problemas de lateralidade, né, para definir direita e esquerda, você tem problemas de geografia corporal, esse conhecimento pleno do corpo meu e do corpo do outro, né? Cruzamentos, enfim, dominância, problemas de foco, tem uma certa ansiedade que você nem sabe de onde vem. Isso eu estou falando de você já com 7 anos. Aí então você entra em uma escola e a escola pede que você fique 3 horas sentado em uma cadeira e você é um ser que traz consigo habilidades, tendências mais criativas, mais artísticas, de relacionamento, de movimento. Como é que você fica sentado 3 horas em uma cadeira? Bom, se você for uma criança submissa, aí você respeita o que é imposto e fica ali sentado na cadeira, né? Então, agora, se você tiver uma certa força de temperamento, você vai se rebelar com essa situação. Então, assim, o que é exatamente uma criança com problemas? A gente tem que fazer uma avaliação nessa criança. Será que ela encarnou bem? Será que ela está totalmente integrada em seu corpo? Porque se ela não estiver bem no corpo físico, ela sentirá uma ansiedade física que simplesmente a impossibilitará de ficar com esse corpo parado, sentado. Então, eu preciso auxiliar ela a usar, a experimentar esse corpo melhor para conseguir permanecer estabilizada. Então, o que é uma criança com problemas exatamente, né? É preciso estudar esses assuntos do que é problema, o que é hiperatividade, para discernir melhor qual é o papel dos pais, qual o papel do adulto e do ambiente escolar. E eu estou falando dos aspectos físico e também curricular, né? Que podem contribuir ou não para esse quadro de problema ou de não problema. Então, assim, uma outra consideração que eu acho importante fazer sobre essa questão do que os pais podem ou não fazer como adultos ligados à educação tem a ver com a própria disposição, ou seja, o quanto eu, né, o eu pai, estou preparado para isso, o quanto eu estou para isso. Então, vamos imaginar que eu tenho uma escola ou um espaço educativo em meio a uma comunidade em alto grau de vulnerabilidade, numa comunidade onde os adultos não têm muito discernimento, né? Então, como vocês já falaram, eu tenho uma experiência nesse grupo de contraturno escolar, nessas comunidades, né? Então, a pergunta principal é assim: o que eu, como educadora, posso fazer por essa criança nessas 3 horas em que eu estou com ela? Porque talvez eu não possa modificar as circunstâncias do adulto ou os paradigmas que ele elege para a vida dele. Mas quando eu estou com a criança, eu posso e devo fazer algo. Então, muitas vezes, é necessário isso, de você abdicar do que é possível fazer com os pais, né? Porque eles não repercutem. Então, claro, você precisa de uma estratégia de educação com metodologia voltada para o adulto. E você vai trabalhando e educando junto com esse adulto. Isso pode levar um tempão, porque o adulto tem as suas formas individuais, né, de aprendizagem. Mas eu não posso esperar o adulto responder se eu já estou ali diante da criança. Então, assim, eu faço o que eu tenho que fazer com a criança e continuo fazendo com o adulto. E aí, quem sabe, em algum momento, esse adulto se pergunte sobre alguma coisa ou não, mas a minha parte deve ser feita independentemente.
Ah, eu achei muito bonito isso que você trouxe, porque muitas vezes a gente acaba deixando de fazer coisas porque a gente acha que, não, o problema tá com os pais daquela criança e eu não adianta, eu vou ficar 3 horas, não vai adiantar nada, porque depois ele vai voltar para casa e vai continuar diante daqueles mesmos desafios. E você traz um olhar que, para mim, ele se amplia para a vida, né? Acho que não é só para criança. Que é uma questão de se responsabilizar por aquilo que eu tenho no momento, né? Então, assim, eu tenho 3 horas com aquela criança. Tá bom, o que que eu posso fazer? O que que tá nas minhas mãos para fazer com aquela criança nesse momento? E quando eu falo de ampliar isso para a vida, eu acho que tem a ver com também todo momento que a gente está passando, que a gente está gravando aqui ainda no meio da pandemia, a gente ainda não sabe quando, como, e enfim, como que essas coisas vão se resolver lá na frente, mas da gente também parar e pensar assim, tá bom, o que que eu posso fazer diante desse cenário, que por mais que seja uma coisa muito pequenininha, eu tô fazendo a minha parte, eu tô me responsabilizando, eu tô trazendo pro meu ser essa responsabilidade, enfim, esse fazer mesmo diferente. Muitas vezes a gente faz uma coisa e aquilo pode servir de exemplo para outra pessoa e vai puxando e a gente vai mudando a cadeia inteira através de um pequeno fazer, mas com muito significado, né? Então, acho que isso que você trouxe enfim, me gerou essas reflexões. E uma coisa que eu queria te perguntar, Adri, é assim, ok, então a gente tem 3 horas ali, o educador, por exemplo, tem 3 horas com a criança. Qual que é o tratamento, enfim, o que que a antroposofia propõe que seja feito para esses casos, para lidar com essas crianças? Independente do tempo ali que eu tiver.
Muito bem, a gente falou um pouco sobre isso, né? Porque esse conhecimento do ser humano e do organismo social que são apresentados pela antroposofia nos dá possibilidades variadas, ou seja, diversas ferramentas de trabalho. Então, por exemplo, para uma atuação com adulto em que seja necessário um trabalho de sensibilização para esses fenômenos, eu tenho um conjunto de recursos e linguagem apropriadas para o adulto. Então, nesse caso, eu posso, por exemplo, fazer um estudo biográfico e entender as fases da vida. O adulto possa se desenvolver nisso e reconhecer os seus talentos, reconhecer como ele pode ajudar, né? Para atuar com as crianças num quadro típico de desenvolvimento, eu tenho os princípios da pedagogia Waldorf, que trabalha com um currículo mais orgânico, respeitando o tempo de aprendizagem de determinados conteúdos para aquela criança, enfim, olhando a criança no seu, na sua individualidade também. Os casos de crianças chamadas especiais, né, com quadro do desenvolvimento neurológico atípico, eu posso utilizar os recursos da pedagogia curativa, mais especificamente. E para aquelas crianças que apresentam outros casos, a gente falou, né, hiperatividade, dislexia, disgrafia, transtornos de ansiedade, eu tenho os recursos do extralesso. E ainda a pedagogia de emergência para os casos de psicotrauma, né? Então, ou seja, eu tenho para cada caso, eu posso fazer uma análise e verificar qual tipo de tratamento, porque em cada caso eu posso utilizar determinadas ferramentas.
É isso que você fala, acho que me traz também uma reflexão, que eu acho que a gente também sempre fala sobre isso aqui no Mercúrio, que é dos pais educadores terem uma presença, uma disponibilidade para poder se conectar com aquela criança que está na nossa frente. Então, quando você fala de entender cada um dos casos, o que que aquela criança está apresentando, então é muita energia, não, é pouca energia, o que que acontece ali com aquela criança, você só vai perceber se você se abrir, se você tirar um pouco dos seus preconceitos, né, dos seus pré-julgamentos e poder realmente se conectar ali com aquele ser que está na sua frente com uma individualidade que é única, que é a beleza que ele traz para essa vida e que se você não se despir do que você já pensa, das suas crenças, dificilmente você vai conseguir ter essa conexão encontrar o melhor caminho para que aquela individualidade possa fluir na vida como um todo, né? Acho que a gente fala de criança, porque ali é, muitas vezes é onde a estrada pode pegar um caminho alternativo, né? É, e a gente pode já logo ali tentar se conectar para trazer essa individualidade que é super especial e super única, né?
Ah, e Ká, você tá falando isso, assim, eu fico pensando muito que também tem um papel nosso, né, de a gente olhar e fazer um exercício de usar a nossa intuição também mais, né? Olhar, observar muito as nossas crianças, porque às vezes a gente está muito preocupado em, né, ai, qual método eu vou usar, o que diriam, e tarará, e tal, né, qual que é o nome disso aqui e tal, a gente precisa dar nome das coisas, mas muitas vezes, se a gente para, olha, observa e conhece bem o nosso filho e nos conhece, né, começa a ficar um pouco mais fluido, assim. Isso acho que está sendo um aprendizado também enorme para mim durante esse momento de quarentena em que a gente está intensamente, né, com os nossos filhos, com as nossas famílias e tal, e de que não tem outro recurso, nosso recurso somos nós mesmos, assim. Então, por mais desafiador que isso pareça, no final as coisas vão entrando no eixo, assim, e com a observação a gente consegue pegar algumas coisas que, nossa, pareciam que estavam embaixo do, né, super embaixo do tapete, assim, mas eu acho que tem sido um bom exercício, assim, pelo menos para mim, assim, durante esse período, né. E, Dri, eu queria te falar, eu queria que a gente entrasse um pouco no assunto também de que hoje a gente tem muitas famílias, vamos pôr entre aspas, não tradicionais, né, ou seja, que tem pais separados, que tem guarda compartilhada, ou crianças que moram com irmãos de outros casamentos, enfim, isso é bem comum hoje e é um tema da atualidade, né, e que a gente não pode deixar de considerar. Agora, qual que é o impacto disso para as crianças? Ou quais seriam os cuidados que os pais precisariam ter nesses casos, né? Como ajudar a criança a vivenciar isso?
Oh, Débora, quando você me pergunta, né, sobre qual é o impacto dessas relações para a criança, eu imediatamente faço uma relação com o jeito de enxergar dos daltônicos. Olha que interessante. Por exemplo, se você vier me perguntar como é isso de ser daltônico e não conseguir enxergar nenhuma cor, eu simplesmente não tenho como saber sobre isso, porque eu não sou daltônica, né? Então eu não faço a menor ideia de como seja essa coisa de não enxergar as cores. Bom, então é assim, eu não tenho exatamente como medir o impacto na criança. Eu não sou a criança, né? Então eu não tenho como saber isso, considerando ainda que cada criança é única e o que serve para uma não serve para outra, né? Então, nesse caso, que pode ser o próprio irmão, mas aí sendo irmãos, cada um é único. Mas o que eu posso fazer então? Ai, aí entra essas palavras maravilhosas também que você colocou, que eu super acredito nisso, que é: eu sou a mãe dessa criança, porque essa mãe poderia ser eu, não poderia? A mãe do teu filho não poderia ser eu? Ah, a Adriana é psicopedagoga, é professora Waldorf, conhece os recursos da Extra Lesson, da pedagogia de emergência. Não, mas a criança não escolheu a mim, né? Então, olha só o que a gente tem que fazer. A gente precisa, na verdade, criar um ambiente de acolhimento para que essa criança, ela se sinta tão segura em trazer para mim, né, para a mãe, qual é o impacto que ela está sentindo. Aí sim eu posso fazer alguma coisa, porque aí eu posso entender, ela me dizendo, eu vou saber como que eu posso ajudá-la, né? Então, se eu estiver trabalhando com os sentidos básicos da criança, se eu estiver acolhendo ela no meu colo, onde ela sente o meu amor, se eu estiver criando um ambiente de calor no lar, onde ela tem o alimento certo, no momento que ela precisa, se eu coloco limites de maneira saudável, enfim, se eu crio um ambiente de confiança. Bom, a gente sabe que o primeiro princípio da pedagogia Waldorf, no primeiro setênio, é: o mundo é bom, né? Então, se a criança realmente sente que o mundo é bom, que ela pode confiar nas pessoas, então ela pode dizer para mim qual é o impacto que ela está sentindo. Aí sim, a partir disso, eu posso criar um caminho de auxílio terapêutico para que ela possa lidar com aquilo. Então, eu necessito, de fato, criar um ambiente acolhedor. E quando digo isso, Débora, eu estou falando também da escola. Os adultos precisam estar preparados para esse acolhimento.
E eu tava aqui pensando nessa história do acolhimento, bem esse finalzinho aí do que você comentou. O adulto, acho que antes dele, para ele poder ter a disponibilidade para acolher a criança, primeiro ele precisa ter a disponibilidade para se acolher diante de tudo que acontece. Então, se, enfim, é uma mãe que só se sente culpada, que trabalha o dia inteiro, enfim, ela não tem essa disponibilidade para se acolher. E dificilmente ela vai conseguir acolher um outro ser, sendo que ela não está conseguindo fazer esse processo com ela mesma, né? De poder dar essa abertura, da gente poder baixar um pouco a nossa guarda até, né? De se mostrar vulnerável como pais e mães, para aí sim conseguir fazer essa conexão de qualidade com a gente primeiro, e aí, consequentemente, ter espaço para poder fazer isso com os nossos filhos.
E eu me lembro também de uma conversa que eu tive uma vez com uma terapeuta também, falando sobre essas questões e tal. E ela me trouxe um olhar bem interessante de que, assim, a partir do momento que a situação está posta, né? Você está vivenciando aquilo e, ao mesmo tempo, você internamente está seguro de si, segura de si, de que aquilo é o correto, né? Não importa, os formatos, na verdade, não é isso de fato que importa, né? Importa a nossa segurança e a nossa confiança de que aquilo vai ser o melhor, por mais que pareça que ainda está fora do eixo, mas enfim, acho que de novo, a gente volta a falar que, enfim, a criança não está desconectada dos pais, né? Principalmente nesse primeiro setênio, e a gente vê que realmente estão ali ainda usando o nosso etérico mesmo, assim, e é bem importante que a gente esteja nesse lugar de segurança e de confiança em si mesmo, né?
É isso aí. Quem cria esse ambiente são os pais, porque eu concordo plenamente com essa terapeuta que você mencionou. Assim, a situação está posta, mas eu sou a mãe, eu sou o pai. O que eu posso fazer? Né? Porque a criança entende as coisas de uma outra forma. Mas se eu crio esse calor, essa segurança que está em mim, a criança é permeada por isso também.
Odrin, eu acho que a gente está falando disso tudo, só que tem uma questão que vira e mexe, ela volta para minha cabeça, e ela ainda é um pouco paradoxal, talvez. O que que hoje, na atualidade, tem acontecido? Um, entre aspas, fenômeno que alguns especialistas chamam de, entre aspas, terceirização da criança. O que que significa isso, né? Então, os pais estão super ocupados com todas as rotinas que a gente tem como pais hoje em dia, que a gente até comentou, né, que quando Steiner começou a falar sobre isso tudo, a maioria das mulheres não trabalhava para fora, enfim, era outra realidade. Hoje, tanto o homem quanto a mulher trabalham, estudam, têm várias atividades para fora, e as crianças, elas têm sido cada vez mais confiadas a profissionais como babás, professores, tanto professores de escolas como professores de aulas diversas. Então, a gente vê muitas vezes a agenda das crianças fora da escola super ocupada com judô, capoeira, balé, inglês, enfim, um monte de coisas que a criança não consegue ter um tempo ali para brincar. Muitas vezes os avós também participam ativamente de todo esse processo de educação, dessa convivência, essa responsabilidade diária ali com os netos. E a antroposofia, ela traz uma visão que eu acho super bonita, muito especial, de que as crianças escolhem os pais que elas querem ter nessa vida, muitas vezes antes mesmo dos pais escolherem se querem ser pais nessa vida, né? Acho que a criança, ela já escolhe isso. E aí o paradoxo que fica um pouco na minha cabeça é assim, quando nós, pais, acabamos fazendo essa terceirização da educação, da convivência, enfim, das crianças para outras pessoas, será que a gente está deixando de ir a favor dessa escolha da criança de nos escolher como pais? Como que você enxerga essas duas coisas se conversando?
Acho muito bom a gente falar olhar, né? Olhar a questão desse auto-amor também, senão a gente fica pensando muito nessas cobranças. Imagina, é uma loucura, porque nós estamos mesmo num mundo diferenciado. Mas olha, eu acho importante dizer que o âmbito desse acordo, né, de formar uma constelação que vai se transformar numa família, que foi feito pela criança, não é nesse âmbito da consciência que nós temos agora. É em outro âmbito, muito mais amplo em termos de consciência. Então, isso a gente precisa considerar.
É, acho que para complementar isso que a Adri colocou, né, é importante a gente falar que, assim, ter consciência de que essa escolha foi feita, né, em um outro nível de consciência, para a gente, enfim, trazer isso para a nossa realidade e também nos colocar num papel de autorresponsabilidade para isso também, porque muitas vezes tudo isso realmente está numa zona ainda meio cinza, né, uma zona meio cega. Mas é importante a gente saber disso, de que sim, eles nos escolheram como pais e nós somos, na verdade, então, exatamente o que eles precisam para seguir no caminho de evolução e eles também, né, para que nós façamos o nosso caminho de evolução. Mas acho que a reflexão que a gente queria trazer aqui com esse ponto também é de, tendo ciência disso, né, tendo consciência disso, que passos eu preciso tomar para que eu também evolua e preste atenção nas coisas que eu também preciso mudar em mim para contribuir para o desenvolvimento saudável, né, dessa criança. Mas eu acho que também é um equilíbrio, né? Porque, como a Adri falou, acho que esse processo precisa ser muito cheio de auto-amor mesmo, né? De auto-compaixão, de entender que todo mundo está nesse processo de evolução. E que as coisas não mudam de uma hora para outra, mas eu acho que vale colocar luz nesse esforço que é preciso, né? Como pai e mãe, tendo essa ciência de que nós somos escolhidos por eles, então a gente tem de fato essa missão. E a gente está falando de dessas questões atuais, assim, né, Dri? Na sua visão, a gente queria saber assim um pouco de você. A antroposofia, ela é essa ciência espiritual que já tem mais de 100 anos, né? Já é uma senhora, mas na sua opinião, você acha que ela está atual ou você acha que ela precisa ser atualizada? Em que ponto que a gente está na antroposofia? A gente precisa modernizar? Não? Como é que é isso?
Tá, então assim, a ciência espiritual, né, que a gente chama de antroposofia, ela lê a partir de acontecimentos e fenômenos que ainda vão perdurar por aí mais 2.000 anos, só chutando aqui uma data, tá? Então, esse conteúdo base da ciência espiritual, ele não fica obsoleto, ele não enferruja. Essa é uma questão importante para a gente saber. Agora, se formos olhar como isso acontece hoje, desde o fundamento da primeira escola Waldorf, né, usando o organismo escolar só como exemplo, a gente vai perceber um fenômeno. O primeiro grupo de professores que estudou com Steiner, eles tinham determinadas perguntas sobre educação, mas essas perguntas estavam relacionadas àquela geração daquela época. Então, em termos de geração, de lá para cá, muitas coisas mudaram, né, como você está falando. E nesse caso, novas perguntas devem ser feitas para novos caminhos, porque esse modelo de escola, por exemplo, novamente exemplificando pelo organismo escolar, que é a minha área, né? A gente sabe, a gente vê que não sofreu muita alteração daqueles tempos, né? A escola continua muito parecida com o que já era. Então, a gente tem que frisar que os fundamentos que dão base para os trabalhos de atuação no mundo, essa ciência espiritual que Steiner colocou em vários âmbitos, ela não enferruja nunca mesmo. Então, se nós formos olhar isso, elas são absolutamente atuais e coerentes para os dias de hoje. Ó, veja só, o Steiner diz assim: a nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. Gente, mas quer algo mais atual do que isso?
Exatamente, né? A gente está falando, parece que escreveu semana passada isso pra gente, porque realmente, né? E a gente se baseia muito nisso no, aqui no Mercúrio, em tudo que a gente vai fazer, no que a gente vai produzir de conteúdo, porque a gente acredita mesmo, assim, nisso, que a ideia, e também tem um pouco daquilo de que os filhos vêm através de nós, né? Talvez eles não venham para nós, mas vêm através de nós, assim, para desenvolver o seu processo de evolução aqui na Terra. E, continuando nisso, assim, quais recomendações você poderia dar para pais e mães que estão nos ouvindo aqui, né? E para que a gente possa, de repente, diminuir o número de crianças que estão talvez sendo rotuladas, enfim, taxadas com algum lado, laudo, e que precisam fazer uso de algum medicamento, de um medicamento controlado. Quais são as alternativas antes disso? É claro que a gente sabe que muitos dos casos, eles são de fato, né, necessários, os recursos estão aí para isso, mas você falou um pouco também lá atrás de a gente tentar observar se não é um problema, né? Enfim, quando que a gente está, de fato, avaliando bem isso? Então, qual que é a recomendação para os pais? O que que a gente tem que fazer antes de tudo isso, antes de chegar nesses casos?
Muito bom, porque qual que é o recurso que o pai tem? Ele, não só o pai, né? Qual o recurso que qualquer um de nós temos? Porque quando eu falo pai, educador, eu não estou falando do professor e do pai. Educador, na verdade, é qualquer pessoa que está em torno dessa criança. Pode ser o vizinho, pode ser o pipoqueiro, pode ser, né, o cara lá que atende ele na padaria. Qualquer um é educador. Quando eu, humano, adulto, ou seja, mais velho, estou diante de uma criança, eu sou a referência. Então, é qualquer adulto, né? É necessário, assim, estudar profundamente, conhecer honestamente, francamente, com esforço e com coragem, né? Quais são as premissas necessárias para o desenvolvimento de uma criança, principalmente, acho que eu diria, no primeiro setênio? E olhar, ver se no seu histórico de vida foi feito isso. Se não foi feito isso em seu histórico de desenvolvimento, aí estou pensando na criança, né? Se não foi analisado isso durante o primeiro setênio da criança, o trabalho com os sentidos e o corpo, aí, então, eu tenho esse quadro de necessidades de desenvolvimento básico que eu preciso aprender. É mais ou menos assim, se a gente for colocar numa imagem, quando eu vou construir uma casa, eu não construo uma casa em cima da areia, né? Eu preciso de um alicerce forte para a estrutura dessa casa, para ela ficar firme. E aqui é muito parecido. Então, um pai que não sabe, não tem conhecimento disso, um educador que não tem conhecimento disso, ele não tem como entender o que a criança está apresentando. Se ele tem esse conhecimento, a hora que ele olhar, ele vai falar, opa, aqui pode estar com o alicerce faltando alguma coisa, né? Então, eu vou lá e trabalho nessa estrutura do antes. Eu tenho recursos para fazer isso. E aí, eu posso, inclusive, ir para um terapeuta e já sabendo, imaginando que o que está acontecendo ali está relacionado à estrutura, ao alicerce da casa, né? E diante disso, os pais que se perguntam e se interessam verdadeiramente sobre o que é necessário, eles podem de fato contribuir.
Legal, Adri. E para a gente ir conduzindo a nossa conversa aqui para uma última pergunta, se você pudesse falar assim, o que você acha que é um ponto de muita atenção de pais e mães para o desenvolvimento das crianças hoje, assim? Sabe, assim, aquele ponto que você fala, nossa, isso aqui a gente não pode deixar de olhar. O que você falaria?
Ah, muito bom, porque eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o objetivo principal da educação é a gente ajudar esse ser a encarnar, ajudar esse ser a ocupar o corpo de ponta a ponta, da cabeça aos pés, literalmente. Então, se eu for dar uma dica, a minha dica é isso, assim, é se interessar realmente pelo desenvolvimento do organismo humano, em especial da criança. O interesse dos pais por esse conhecimento é que faz toda a diferença. Então, hoje, o pai precisa olhar e tendo esse conhecimento, por isso que eu digo desse interesse real, né? Ele vai conseguir criar ambientes mais propícios, mais salutares para os seus filhos. É, não que a gente não possa ser pai, né? Então, de vez em quando, ter lá um nervoso, um chilique, e dar uns gritos. Às vezes, os pais precisam, a gente é humano também. Mas é diferente, né? Porque quando eu tenho essa consciência, até a forma como eu vou colocar limite é diferente. E as crianças também, elas crescem nesse ambiente diferente. E aí você tem ali um outro tipo de estrutura. Então, a minha dica é que esses pais se interessem, busquem. Vocês estão contando um pouco da experiência de vocês aí, que é muito lindo, que é a história de vocês. São mulheres, imagina, empresárias, trabalhadoras, e que ao se tornarem mães, fizeram uma série de perguntas e chegaram aqui. Mas poderiam ter chegado em outros lugares também. Todo lugar que os pais chegam por interesse, porque realmente a sua intuição, né, que foi colocado, está levando, é válido, é justo. Então, vocês chegaram aqui nesse ambiente. Então, estando nesse ambiente, aí eu falo da antroposofia, da pedagogia Waldorf, da escola Waldorf, né? Estando nesse ambiente, se interessem honestamente, profundamente, pelo que aquela escola apresenta. Por que que eu escolhi essa escola? Então, não foi à toa. A gente tem um jargão que diz que a escola Waldorf não é para a criança, é para os pais. Eu não sei se vocês já ouviram isso. E eu acho que é um pouco isso mesmo, porque o adulto é adulto, ele tem os paradigmas dele, mas quando eu tenho um filho, eu quero o melhor para aquele ser. E aí isso me faz ter perguntas pessoais. E por meio dessas perguntas eu chego, por exemplo, nessa escola diferenciada com esses olhares. Então é isso, se interessar profundamente e honestamente por todo esse conhecimento, né? Porque aí você vai entender por que que a escola trabalha dessa forma e aí esse interesse pode, de fato, fazer uma diferença na vida da minha criação, da criação dos meus filhos.
Muito bom, é uma missão mesmo. Sem dúvida, é uma missão a ser reconhecida e, né, internalizada, com certeza. Mas acho que foi muito legal, acho que deu, a gente teve um panorama interessante sobre essas questões atuais. A gente espera que a gente tenha abordado pontos importantes também para todo mundo que está nos ouvindo. Foi um prazer te ter aqui, Dri. A gente espera ter novas conversas também. E é isso, então com esse episódio a gente finaliza mais a segunda temporada do Mercúrio. E novamente agradecendo todo mundo que nos acompanhou até agora. E até a próxima temporada.